464, dígito 67, relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa, recorrente ao Wagner Lucas de Araújo Valença Silva. Recorrido é o Instituto da Visão Limitada. Tem inscrição e sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Vitor Alexandre Peixoto Leal, e também está inscrito pelo reclamado recorrido o advogado Bruno José Braga Mota Gomes. É o 8 da ordem, recurso ordinário número 464, dígito 67.
Bem, doutora Wanda, poderia ler a conclusão para os advogados, por favor?
Veja agora. Pelo exposto, conhece dou parcial provimento ao recurso ordinário interposto para excluir da condenação obreira os honorários advocatícios supervenciais. Também o advogado surgiu aqui um requerimento com um documento que eu não estou conhecendo o documento. Porque foi juntado agora, né, em plena fase recursal, e também não tem relevância, até porque a apreciação do voto já contempla o que diria o documento.
Então, com a palavra, o advogado reclamante, recorrente.
Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Excelentíssimo desembargador, doutor Pedro Inácio, na presidência da primeira turma. Excelentíssima desembargadora, relatora, doutora Wanda Lustosa. Excelentíssimo desembargador, doutor Antônio Catão. Excelentíssimo representante do Ministério Público, doutor Rodrigo Alencar. Demais colegas. Excelência, tentarei ser breve, até porque o assunto, a matéria, o objeto do recurso são apenas dois pontos, doutor Pedro, doutora Wanda, doutor Catão. Um ponto, intervalo entre a jornada, e o segundo ponto, acúmulo de funções. Excelência, eu primeiro peço vênia para ler a exordial, porque eu vou fazer uma breve leitura do que foi dito na peça exordial e do que buscou o reclamante. O reclamante diz em peça exordial que em 1º de agosto de 2015 foi contratado como técnico de enfermagem. Posteriormente, em 1º de agosto de 2008, foi promovido a supervisor de enfermagem e ali colocou a sua remuneração. Foi demitido em 11 de maio de 2020. No primeiro tópico do pedido, e aqui eu peço vênia, excelências, o grau de detalhe, o grau, vamos dizer assim, de fidúcia da alegação do reclamante, que bate com todas as provas juntadas aos autos, todas, sem exceção. O reclamante disse, excelência, que tinha uma jornada de 7 da manhã às 13. E ele disse mais, que tinha o direito de disputar 15 minutos de intervalo. Porém, em razão da grande demanda de serviço que tinha que executar, não gozava desse intervalo para refeição e descanso. No entanto, a empresa exigia que o obreiro deveria bater o ponto, e isso acontecia 4 vezes por semana. Ou seja, ele está pontuando aqui que a empresa exigia que ele registrasse pelo menos o intervalo 4 vezes por semana. E por que eu disse que a fidúcia está no relato? Porque tanto no depoimento do reclamante ele confirma, no depoimento da testemunha é confirmado isso, e no depoimento da própria testemunha da empresa é confirmado isso. E se não bastasse, eu peguei aqui o controle de jornada, isso do período não prescrito, as folhas 388, por exemplo, dos autos, que são os cartões de ponto, estou entrando aqui neles, tem exatamente isso. Tem a jornada de 7 da manhã a 1 da tarde, tem intervalos aí de 10 minutos, de 12, tem intervalos de menos tempo, não tem intervalos, ou seja, bate exatamente com o reclamante. Mas vou mais além ainda. Olha o depoimento em ata do reclamante da testemunha que ele trouxe. Vou destacar com relação ao intervalo, que há uma sala de lazer, que quando tinha tempo, frequentava a sala de lazer, que no seu setor trabalhava sozinho, no posto de enfermagem onde atuava, que quando tinha tempo, tomava água e café. às vezes trazidas no próprio setor, pois trabalhava sozinho, que tinha intervalo a depender do movimento, e que o intervalo era engolir e voltar ao setor. Exatamente, bate com o relato que ele disse na exordial, que o intervalo poderia existir e que havia essa obrigatoriedade de registrar o ponto. O engolir são 5 minutos, os 10 minutos registrados são 6 minutos. É a variação desse intervalo. Por isso que eu disse logo no começo, a fidúcia do relato do reclamante. Com relação ao depoimento da primeira testemunha, só com relação ao intervalo, que a gestão do RH informa que tinha 15 minutos de descanso durante a jornada, mas o descanso nem sempre acontecia, pois o reclamante, nem sempre, pois o reclamante ficava sozinho no setor e a demanda de pacientes não permitia o intervalo, que isso estava relacionado à agenda de pacientes, cirurgias, e ela continua a testemunha do reclamante. Mas eu vou além, vou para a testemunha da empresa. Testemunha da empresa, que tem 1 hora de intervalo para o almoço, que teria que fazer o registro do intervalo diariamente. Ou seja, quando compulsamos aqui, inclusive ele relata, perdão, que mesmo quem trabalha 6 horas, que é o caso do reclamante, tinha que registrar o intervalo entre a jornada. E nós temos os registros do intervalo. E também não temos registro do intervalo. O que bate exatamente com a prova testemunhal e bate com os cartões de ponto. Então, no mínimo, o juiz deveria apurar os cartões de ponto em período anterior à modificação da legislação da CLT, onde o não cumprimento do mínimo legal defere a indenização. E após esse período, sim, a cota à parte, ou seja, o rateio desse valor. Mas o juízo não. O juízo disse que o reclamante confessou que tinha o intervalo, disse que a própria testemunha confessou que tinha o intervalo e sequer observou os cartões de ponto e o relato da própria testemunha da empresa. O que nós temos aqui é um registro de cartão de ponto com um período inferior ao intervalo ou não concessão de intervalo. Nada mais óbvio, excelência, que no contexto da documentação e da prova seja deferido o intervalo exatamente conforme os cartões e o período analisado. É isso que se busca. Porque tanto o relato da inicial quanto da própria testemunha falam que nem sempre se conseguia. E é o que está registrado nos cartões de ponto. Então, somente isso. Não se busca mais nada do que adequar a sentença do juízo, que no nosso entender não foi feliz quando diz que o reclamante confessa, e aqui eu peço o Vênia só para destacar o fundamento do juízo, quando diz que os tanto a testemunha do autor quanto a da empresa confirma que o intervalo da jornada era concedido. Em que período? Em que tempo? E quando não era, que não estava registrado? Porque as próprias testemunhas o próprio testemunho reclamante disse que nem sempre conseguia. Então, o próprio juiz leva a se entender que existe uma confissão do reclamante quando vai de encontro à própria documentação trazida pela empresa. Então, pedimos, excelência, que, conforme os cartões de ponto, seja apurado o intervalo intrajornada, conforme as nossas razões recursais. Agora, o outro ponto, excelência, e passo ao segundo ponto, é o acúmulo de função. Esse aqui, no nosso entender, excelência, nem precisaria de dilação probatória. Nós temos um documento que é uma fiscalização do Conselho Regional da entidade, feita em 2019, onde se apura exatamente as condições de trabalho e lá são relatadas serviços não compatíveis. Excelência, o documento está às folhas 223. Foi feito com um conselheiro e uma fiscal do conselho, na presença da empresa, de representantes da empresa, onde foi juntado esse documento de 2019. E, pasme, a testemunha do reclamante confirma esse documento e diz que a partir de 2019 foi feito um novo documento se adequando. Se ele está se adequando, significa dizer que não estava sendo cumprido. Eu vou puxar novamente a ata de audiência quando a testemunha do reclamante fala sobre isso. Vou puxar aqui Aqui. Sim. Quando foi perguntada ao cargo supervisor, que todos exercem as mesmas atividades, dependendo do cargo, sem trabalhar na enfermagem ou na prática, fazem a mesma função. Que na descrição de cargo de técnico já há previsão do transporte de pacientes, não se recordando em relação ao fluxo de roupas, que ao menos pela depoente não era informada das atribuições, ela está dizendo que não era informada na contratação, que inclusive o regimento foi feito por exigência do Conselho Regional de Enfermagem após uma visita no local, tendo sido colocado como pendência a ausência de regimento, e que foi o depoente então que elaborou, a depoente que elaborou esse regimento em 2019. Até lá, não existia regimento, não existe contrato que coloque outra atribuição que não a atividade da enfermagem, que é vinculada a um conselho específico. Ou seja, não houve apresentação da empresa de um contrato que pudesse dilatar, ampliar as atividades que não aquelas contratadas como auxiliar de enfermagem. E essas são registradas pelo Conselho da Ordem. E essas foram fiscalizadas pelo documento que eu citei, as folhas 223 dos autos em PDF, que exatamente pontua tudo isso. E que nós destacamos, Excelência, as folhas 481 das nossas razões, pontuando exatamente isso, que os técnicos de enfermagem eram submetidos a tarefas de hotelaria, que eram também submetidos a fazer a função de maqueiro, que eram também submetidos a trabalhar
Pedro,
como administrativo.
Pedro, deu o tempo de doutor Vitor.
Ok, desculpe. Então, só concluindo, Excelência, no nosso entender, não haveria nem a necessidade de prova dilatória nesse sentido, porque foi provado por prova documental. Pedimos a reforma também desse tópico. Essas são as nossas razões. Obrigado e desculpe.
Comigo, né, doutor Pedro?
Não, tem a sustentação do advogado da empresa. Doutor Bruno, com a palavra. Bruno.
Posso tomar a palavra? Bom dia a todos. Bom dia a todos presentes. Bom dia aos desembargadores, à desembargadora relatora, ao membro do parquê trabalhista, aos serventuários e aos demais colegas advogados. A quem saúdo, o doutor Vitor, colega de tantas lutas. Em relação ao recurso obreiro, só vou manifestar acerca dos dois pontos retratados pelo doutor Vitor. Primeiramente, em relação à afirmação da não concessão do intervalo intrajornada. Ao contrário do apontado, todos os cartões de pontos foram juntados aos autos. Todos os cartões de pontos, inclusive assinados pelo próprio reclamante. O que leva a crer que o ônus probandi repassou para a parte da autora, sendo que ele não se desincumbiu. O que acontece? Segundo os testemunhos escolhidos na audiência do dia 3 de março, restou claro que o reclamante sempre teve intervalo intrajornada. Pelo depoimento dele, a testemunha dele, apesar de imprestável, também informou que ele tinha intervalo intrajornada e a testemunha do reclamado. Podendo trazer aqui um simples aresto do próprio testemunho do reclamante, que quando perguntado pelo juízo, respondeu que o quê? Que todos devem registrar a intrajornada, inclusive sendo utilizado para o almoço, que o reclamante tinha um referido intervalo. Ele mesmo afirmou isso na audiência do 3 de março. Quanto à testemunha do próprio reclamante, apesar dela afirmar peremptoriamente que ele não tinha intervalo, após ser questionada pelo juízo quanto se ela tinha ou não contato visual com o reclamante, ela afirmou que sequer gozava do horário de intervalo no mesmo dele, e que acreditava que ele não tinha intervalo. Ou seja, ela não é testemunha de nada, assim, ela se restou totalmente imprestável. E faço questão também de retratar a seguinte afirmação dela. Que não tinha contato direto com o reclamante, mas o encontrava na porta do centro cirúrgico, visualizando todos que tinham acesso ao centro cirúrgico, não tendo contato ou visualização do setor que o reclamante trabalhava. Que não pode afirmar se o reclamante ia para o almoço, que devido à demanda da quantidade de atividade do SUS, imaginava que o reclamante não tinha horário de refeição. Ou seja, a única testemunha do autor para confirmar as afirmações dele, disse que sequer tinha como confirmar. E ouvido a testemunha do reclamado, que gozava do horário de intervalo no mesmo dia, confirmou que ele gozava e confirmou que ele se utilizava do refeitório para tanto. Em virtude disso, por o reclamante não sequer ter impugnado especificamente os cartões de pontos, ter apontado apenas um, ter assinado todos os cartões de pontos, ter confirmado em audiência e não ter produzido nenhuma prova da sua tese, a gente entende e a gente requer a total improcedência e a manutenção da sentença de primeira instância. Quanto ao segundo pedido, que é o de acúmulo de funções, resta afirmar que o reclamante, peço as devidas vênias à desembargadora relatora, que o documento que a gente juntou aos autos é justamente para refutar toda a tese autoral. A tese autoral é de que houve uma fiscalização do Corém e o Corém teria apontado algumas irregularidades. E isso teria gerado uma denúncia perante o MPT. O Ministério Público do Trabalho já analisou a situação e já arquivou essa denúncia. Ou seja, o próprio órgão fiscalizador do trabalho já disse que não existe nenhuma irregularidade. Nesse ponto, o reclamante afirma que fazia algumas funções que não eram atividade de técnico de enfermagem, que seriam de pesar roupas, levar prontuários para os médicos e transportar pacientes em macas. Essas são as três funções que, segundo ele, estariam fora do escopo do contrato e fora do escopo do técnico de enfermagem. O que acontece? Em relação ao pesa-roupas, caiu por terra, porque ficou comprovado nos autos, inclusive ratificado pelo reclamante e pela própria testemunha dele, que existe uma empresa que já faz isso, que já faz toda a lavagem das roupas, e o contrato está juntado aos autos. Ou seja, caiu por terra essa afirmação. Em relação a prontuários, em relação ao maqueiro, são atribuições inerentes para o próprio técnico de enfermagem. A própria legislação trazida pelo reclamante e a legislação, seja federal ou seja resolução do Corém, já diz que o quê? Que o próprio técnico de enfermagem pode transportar pacientes em macas ou em cadeiras de roda, que inclusive sequer ficou comprovado que ele transportava pacientes em macas. Sendo assim, em virtude da inexistência de qualquer acúmulo de função, requer a total improvimento do recurso e a manutenção da sentença de primeira instância. Eu agradeço o tempo que me foi passado.
Doutora Wanda, uma palavra.
Então, vamos. Primeiro é afirmar que, após a instrução, o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido de horas extras por supressão de intervalo entre a jornada. O reclamante, em seu apelo, requer a condenação da empresa sob o argumento de que se desvencilhou do ônus da prova quanto à inidoneidade dos cartões de jornada no que se refere aos intervalos. Aduz que os cartões de ponto encartados sobre os IDs tais e tais são 1, 2, 3, 4, 5, não possuem registro de intervalo entre a jornada, em descumprimento à súmula 3381 do TST e do artigo 74, parágrafo 2º da CLT, de modo que deve ser invertido o ônus probatório nesse sentido. Assevera que restou comprovado que os controles de jornada eram manipulados, haja vista que, em razão da grande demanda de serviço que tinha a executar, o recorrente não gozava do intervalo para refeição e descanso. No entanto, a empresa exigia que o obreiro deveria obter o ponto, isto é, bater o ponto. Isto acontecia no mínimo 4 vezes por semana, pugna pela reforma. Entendo sem razão. Com efeito, ao revés do que dispõe o recurso obreiro, os controles de jornadas colacionados pela empresa demonstram a anotação regular do intervalo entre a jornada. Apenas em alguns dias não houve a glosa respectiva. Trata-se de exceções que não inviabilizam a regra e afastam a possibilidade de inversão do ônus probatório específico. Ademais, observa-se que a partir de maio de 2017, ID tal, página 6, os controles de jornadas apresentam previsão das jornadas, o que abarca a pré-assinalização prevista no artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Assim, caberia à parte demandante refrear a presunção de veracidade dos controles das jornadas relacionado pela ré. Porém, a testemunha levada a juízo pela empresa, em depoimento seguro e convincente, fora clara ao informar que o reclamante trabalhava das 7 às 13 e o depoente das 7 às 17, que tem uma hora de intervalo para almoço, entre aspas, foi dito por ele, mais uma vez, que teria que fazer o registro no intervalo diariamente. Que mesmo quem trabalhava 6 horas tinha que registrar o intervalo entre a jornada. Que sempre encontrava o reclamante almoçando no refeitório. E que, geralmente, o depoente iniciava seu almoço às 11 horas ou às 13h30, mesmo horário em que encontrava o reclamante. Trata-se de prova direta e ocular. Por sua vez, a testemunha levada a juízo pelo autor, apesar de informar que há refeitório e sala para descanso, a gestão de RH informava que tinha 15 minutos de descanso durante a jornada, mas o descanso nem sempre acontecia, pois o reclamante ficava sozinho no setor e a demanda de paciente não permitia o intervalo. Afirmou que não havia contato direto com o reclamante, essa testemunha, mas encontrava na porta do centro cirúrgico, visualizando todos que tinham acesso ao centro cirúrgico, não tendo contato ou visualização do setor que o reclamante trabalhava. Que não pode afirmar que o reclamante não ia para o almoço e que, devido à demanda da quantidade de pacientes do SUS, imaginava que o reclamante não tinha horário para refeição. Eram puras ilações, né, na cabeça dessa testemunha, tendo em vista que trabalhava sozinho no setor. Trata-se apenas de impressões da testemunha e não constatação concreta. Tais considerações, a meu ver, não comprovam a ausência ou limitação da fruição do intervalo para o repouso e alimentação. Assim, correta a decisão de improcedência do pedido de horas extras por supressão de intervalos entre a jornada. O acúmulo de função, igualmente, não se dá quando o empregado exige esforço ou capacidade acima do que fora contratado, contratualmente ajustado, ou se houver previsão legal contratual ou convencional determinando a majoração salarial. A doutrina e jurisprudência ainda define que a função principal abarca um feixe de tarefas e ou de atribuições complementares, possuindo os contratantes liberalidade para fixar aquelas a serem executadas no curso da relação empregatícia. Nessa linha, conforme o artigo 456, parágrafo único da CLT, a falta de prova ou inexistência de cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Assim, o pagamento por acúmulo de função só é devido quando o empregado exerce cargo de menor qualificação e faz também as funções de outro cargo de maior qualificação e maior salário, de modo que as funções acumuladas exigiriam mais responsabilidade, diligência e qualificação técnica do empregado, devendo, portanto, ser mais bem remunerada. Dito isso, o relatório de fiscalização trazido ao conhecimento do judiciário pelo reclamante sobre o ID não possui data vênia a eficácia probatória pretendida, pois se apresenta como resultado de atuação unilateral e sem participação da empresa ré. Ademais, seu conteúdo se apresenta impessoal, sem a citação expressa do obreiro, autor, da presente reclamação trabalhista. A prova das atividades acumuladas deve ser aquilatada pela incursão na audiência de instrução. Portanto, na assentada foram coletados os seguintes depoimentos no que importa. Aí eu transcrevo aqui o interrogatório do reclamante, o interrogatório da preposta, o interrogatório da testemunha, interrogatório da testemunha do reclamado, do reclamante e da reclamada. E das atividades supostamente acumuladas, a instrução comprovou que o reclamante conduzia pacientes por poucos metros através de cadeira de rodas e que efetuava o recolhimento de roupas usadas. Não há prova no sentido de que o obreiro efetuava a reposição das roupas nos vestuários e levava documentos para assinatura dos médicos nos consultórios ou prontuários para faturamento. Muito menos comprovou-se que o trabalhador possuía atribuição de conferir se os médicos estavam nos horários corretos. Na hipótese concreta, portanto, as funções eventualmente exercidas pelo obreiro na condução de paciente em cadeira de roda e até mesmo recolhimento de roupas eram inerentes à dinâmica da prestação do serviço ao réu e não compunha um feixe de ações que demandasse maior qualificação técnica. Assim, é incabível, na hipótese concreta, o pagamento de diferença salarial por acúmulo funcional. Estou mantendo também a sentença nesse ponto. A parte obreira requer a condenação da reclamada em honorários advocatícios, contudo, a ausência de condenação sucumbe também como requisito básico ao deferimento da verba pedida. Honorários advocatícios. Em análise, e assim cumpre afastar qualquer possibilidade de condenação em honorários advocatícios a cargo do reclamante, haja visto a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pré-questionamento, já para efeito de exercício de recurso, deixo expresso que a presente decisão não ofende qualquer norma legal, constitucional, infraconstitucional, supralegal. Registro ainda que foram consideradas todas as normas destacadas pelos litigantes, mesmo que não citadas expressamente, conforme o OJ 118 do SDI1, TST. Pelo exposto, conhecido o parcial provimento ao recurso ordinário interposto, para excluir a condenação obreira em honorários advocatícios, é como voto, senhor presidente.
Desembargador Catão.
Doutor Catão, está sem som.
Pronto.
Como vota a Vossa Excelência, doutor Pedro?
Quero ouvi-lo primeiro.
Ah, porque o Excelência está na presidência, né?
É.
Ah, ok. Não, estou acompanhando na íntegra, doutora Wanda.
Eu também acompanho as atribuições do reclamante, começo do fim, estão dentro, né, do figurino dessa atividade econômica, dessa atividade, né? E o tema mais, do meu ponto de vista, mais relevante, que é aquele que dependia de prova assim, mais contundente, que seria a questão do intervalo. O exame da prova está muito bem feito e não vi também como prosperar os títulos, como definido na sentença, no voto da senhora relatora, que um voto bem alongado e examina com minúcias a prova produzida. Então, acompanhe.
Obrigado, excelências, e um bom dia a todos. Bom dia.
Obrigado, excelência. Bom dia a todos.
O próximo é o 11 da ordem. 11 da